Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou José Manuel Monteiro e no programa de hoje vamos conversar sobre algumas formas de gerir melhor o seu orçamento familiar e poupar mais dinheiro. Na passada terça-feira foi o Dia Mundial da Poupança e por isso hoje vamos ter connosco João Raposo, especialista em finanças e autor do livro Doutor Finanças, para lhe dar alguns conselhos práticos sobre a forma como podemos governar o nosso dinheiro da melhor maneira. Já a seguir, vamos ter também o comentário do padre Tony Neves, que hoje nos fala desde o Paraguai. Mas, por agora, Cuca Roseta e o Homem Português.
Olhos negros, finetês, pulso forte, aridez, olhar grosso, cara sério. Corajoso, vigoroso, poderoso, rigoroso, virtuoso é blasfemo. Mas também espirituoso, caloroso, talentoso, é vádio, ele é boêmio. Saudosista, idealista, é queixoso, pessimista, derrotista, artista. E não há quem resista, é charmoso, intimista, um purista, fatalista. Este homem sem igual, especial, meu imoral, é destino que Deus fez. Fez o meu fado fatal de cantar o Portugal e amar. Destino que Deus fez o meu fado fatal de cantar o Portugal e amar um português. Fez o meu fado fatal de cantar o Portugal e amar um português.
Ficamos agora com o comentário do padre Tony Neves, que se encontra no Paraguai, onde está a celebrar os 50 anos da sua congregação naquele país.
Domingo foi Dia Mundial das Missões em todo o mundo e por isso mesmo também aqui no Paraguai. Tive a alegria imensa de participar no Jubileu de Ouro da chegada dos primeiros missionários espiritanos ao mundo guarani. Sim, a opção não foi a de instalar-se na capital, mas de andar 300 quilómetros de terra batida e parar no coração das terras guaranis, lá em Lima, onde os senhores caciques tinham tudo e quase escravizavam o povo simples de raiz indígena. Os espiritanos nestes 50 anos têm sido a voz deste povo sem voz, como também o referiu o bispo Dom Pedro Gibambil, um espiritano canadiano que veio cá parar e por aqui ficará para sempre, afirmou-o. Ele veio em primeira nomeação e deixou marca no coração deste povo. Uma das iniciativas que lançou e que eu pude um dia acompanhar e viver foi o projeto Gotas de Amor para apoiar crianças de rua no enorme mercado abastecedor de Fernando Lamora, nas periferias da capital. Todos os sábados, um grupo de voluntários acompanha os espiritanos na distribuição de uma refeição quente às muitas crianças de rua que enchem as ruas do mercado à procura de algo para sobreviver. E como é fácil deduzir, elas são presa fácil para todo o tipo de abuso e tráfico. O dia que vivi nesta missão das gotas de amor encheu-me de dor, porque falei com muitas dessas crianças durante a refeição e percebi bem a tragédia que é a sua vida quotidiana. Também senti a alegria de pertencer a uma congregação que olha com predileção para os mais pequeninos e pobres. A celebração oficial dos 50 anos da chegada dos espiritanos ao Paraguai teve então lugar em Lima, com mais de 500 pessoas a participar em festa e com a municipalidade a declarar dia de interesse municipal, dando todos os apoios ao acontecimento. Foram convidadas todas as paróquias onde os espiritanos trabalham. Estiveram lá os 12 heróis, ou seja, os 12 padres espiritanos que se mantêm de pedra e cal numa missão difícil, a de estar com os paraguaios mais pobres. Estivemos lá convidados de Portugal, Espanha, México, Porto Rico, Estados Unidos, Canadá e Polónia, países que têm muito investido neste projeto missionário. O futuro é incerto e as dificuldades que se apresentam diante dos espiritanos são enormes. Mas há alegria e esperança, sendo um grupo muito jovem e promissor com padres da Nigéria, Portugal, Cabo Verde, Polónia, México, Angola e Espanha. Mais internacionalidade é difícil. Os últimos dias foram para mim passados no noviciado de toda a América Latina em São Lourenço, nas periferias da Assunção. Os espiritanos animam a paróquia da Senhora do Rosário, com uma quinzena de comunidades numa área grande onde está o famoso hospital pediátrico, visitado pelo Papa Francisco no ano passado. Pude visitar e celebrar em algumas destas comunidades, onde saber guarani é quase uma exigência pastoral. São periferias pobres e bastante inseguras, mas com um povo simples, simpático e sempre a receber de braços abertos quem visita. O futuro a Deus pertence, mas quero crer que a presença espiritana no Paraguai terá mais investimento e, assim, mais e melhor compromisso com os pobres que têm direito a um futuro melhor.
Foi o comentário do padre Tony Neves, que se encontra no Paraguai. Agora, saudade e Cesária Évora. Depois vou estar à conversa com João Raposo sobre a gestão das finanças pessoais.
Es camino pasándome. Que mostrabes camino longe, que mostrabes camino longe, es camino pasándome. Saudade, 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 es mi terra sin inclar. Saudade, 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 desde a terra saninclar. Se vos escrevem, te escrevo. Se vos quisem, te esquecem. Até dia que não voltar. Se vos escrevem, te escrevo. Se vos que sentas que ser, até dia que não voltar. Saudade, 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 és minha terra sem encar. Saudade, 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 és minha terra sem encar.
Saudade, saudade, saudade,
saudade, saudade, é sim a terra sem inclar.
Na passada terça-feira assinalou-se o Dia Mundial da Poupança, um bom motivo para hoje lhe dar a conhecer aqui alguns truques para gerir melhor o seu orçamento e aumentar, naturalmente, as suas poupanças. É meu convidado João Raposo, especialista em gestão e finanças e coautor do livro Doutor Finanças. Olá, João Raposo, começo com uma pequena provocação. Devo tratá-lo por João Raposo ou por Doutor Finanças?
Olá, muito obrigado pelo convite. Trato-me por João. O Doutor Finanças, sim, é uma ideia de criar proximidade. Mas pode-me tratar por João.
A ideia muito bem. Se prometo tentar não me enganar.
Não, esteja à vontade.
João, em que contexto é que nasceu este livro, Doutor Finanças? Acha que a saúde financeira dos portugueses inspira alguns cuidados?
Inspira de todos os cuidados e não é preciso estar doente para preocupar-nos com a nossa saúde financeira. A ideia do Doutor Finanças surgiu precisamente no Dia Mundial da Poupança, que se celebrou no dia 31 de outubro. Esta ideia de criar o Doutor Finanças é... Assim como nós temos que cuidar da nossa saúde física e temos a tempo de ir ao médico, verificar como é que estão os níveis de açúcar no sangue, como é que está a nossa pressão arterial e por aí fora, também a nível financeiro temos que ter alguns cuidados para identificar sintomas que mais tarde podem vir a revelar em doenças financeiras. No entanto, enquanto que na vida da saúde física há doenças que infelizmente não têm cura, na vida financeira tudo tem cura.
Tudo tem cura?
Tudo tem cura.
Isso é uma boa notícia. Então vamos por partes, ou seja, quais é que são os problemas financeiros mais comuns dos portugueses?
Olha, a mim parece-me que a questão financeira passa sobretudo por uma lógica comportamental. Não é uma dificuldade de se fazer contas de somar ou de diminuir. A vida tem mostrado que pessoas com pouca cultura, com pouca formação académica, gerem muito melhor às vezes os seus orçamentos familiares do que as pessoas que têm grandes mestrados e doutoramentos.
Há uns até conhecimentos na área da gestão.
Exatamente, tem as contas feitas num 8 e portanto não é necessariamente aqui uma questão de saber fazer contas de somar ou de diminuir, esse não é o tema. O tema é um tema comportamental e há diferentes sintomas que nós temos vindo a encontrar no nosso país que revelam possibilidades de entrar em doença financeira. Tipicamente, diria que acusar sempre a culpa dos outros, não é? Dizer sempre que a culpa está no sistema, a culpa é dos bancos, a culpa é dos políticos, a culpa é da Troika, a culpa é sempre fora de mim, faz com que eu esteja a apontar o dedo aos outros e não me lembre que quando aponto o dedo a uma pessoa, tenho pelo menos outros 3 ou 4 dedos apontados a mim próprios. Isto é, antes de assumir a responsabilidade dos outros, vamos lá verificar qual é que é a minha responsabilidade. Este é um sintoma. Outro sintoma é claramente as pessoas que não fazem orçamento familiar, que não querem fazer orçamento familiar, que me respondem, se eu for a fazer contas de quanto é que eu gasto em refeições fora de casa, vou ficar deprimido. Ou se eu vou ver o orçamento familiar, vou ficar deprimido. Isso é claramente um sintoma de quem vai entrar em doença financeira. Por isso a primeira ideia que eu gostava de dizer é que é uma questão comportamental e que é preciso ter consciência da minha realidade, não enterrar a cabeça na areia.
João, eu não sei se esses já são os 3 passos que o seu livro propõe, portanto eu sei que o seu livro inclusive propõe 3 passos para que se possa ter uma carteira mais saudável. Se quer fazemos aqui um encontro entre os problemas e depois a solução.
Exato. Só uma nota prévia. O livro foi escrito por mim e pelo João Moraes Barbosa, portanto eu sou coautor do livro e os 3 passos que o livro procura apresentar é primeiro saber fazer um check-up, e o check-up passa essencialmente por identificar estas doenças financeiras e saber construir o orçamento familiar, porque eu acredito que o orçamento familiar é a chave de sucesso para conseguir poupar. Uma pessoa que me diga que não consegue poupar, a primeira pergunta que eu tenho que lhe fazer é, mas faz orçamento familiar? É porque se não faz um orçamento familiar, seguramente não vai conseguir poupar.
Aquilo que me quer dizer é que toda a gente, independentemente daquilo que ganha, consegue poupar se quiser?
Sim, eu sei que é um bocado agressivo o que eu estou a dizer e não é para ser...
Algumas pessoas irão, se ganhasse 450 euros como eu, exato, ou 500 euros, se calhar não poupava. Como é que se desconstrói isto? Então?
É verdade, sabe, eu dou muitas formações e muitas vezes eu tenho que fazer sempre este preâmbulo que é para não... que é para poder estar à vontade. Eu não quero desconsiderar a realidade de ninguém e é evidente, e o meu dia-a-dia passa por isto, é evidente que há pessoas que têm muitas dificuldades financeiras e que falar-lhes em poupança é quase uma afronta. Mas também lhe vou dizer que normalmente as pessoas que recebem esses valores que está a dizer ou que recebem o salário mínimo nacional têm mais hábitos de poupança do que outros que recebem mais. Uhum. Portanto, nem sempre é o salário aquilo que eu recebo que faz com que eu consiga ou não consiga poupar. É uma questão de definir prioridades. Há pessoas que sabem que poderiam poupar, mas não o querem fazer. Ou então não querem assumir que teriam que fazer algumas alterações para conseguir poupar. Longe de mim estar a desconsiderar a realidade de qualquer pessoa. Claro. Eu sei que, evidentemente, há situações em que estamos mesmo sufocados. Mas o que eu queria aqui dizer é que não nos devemos esquecer que há pessoas que têm mesmo muito poucos rendimentos e que têm capacidades de poupar e que até foram educados nessa lógica da poupança. Mas dizia eu que os três passos passam. Primeiro pelo check-up, para assumir esta consciência da minha realidade, perceber os sintomas e saber fazer um orçamento familiar. Depois passa pelo tratamento, porque há questões que precisam de maior tratamento do que outras, mas há sempre alguma coisa que nós podemos tratar. Há situações que o tratamento é mais doloroso do que outros. E o terceiro passo é a manutenção, porque isto é um bocado como as dietas, não é? Não vale a pena ir lá à bruta e depois voltar ao mesmo. As dietas ioiô na vida financeira também não resultam. Tem que haver aqui uma constância para que o problema fique resolvido na raiz.
O João já falou várias vezes, talvez das palavras que mais utilizou nestes primeiros minutos de conversa, nestes primeiros 5 minutos de conversa, foi a questão poupança e foi também o orçamento. Como é que se faz um orçamento familiar para saber exatamente onde é que eu gasto o meu dinheiro, qual é o bem gasto, o dinheiro que é o mal gasto, o que é que deve constar deste orçamento? Portanto, para quem nunca fez um orçamento, não trabalha numa empresa, não está habituado a fazer orçamentos, como é que se faz um orçamento familiar e como é que se deve depois avaliar e analisar este orçamento?
Tipicamente nós temos a tendência de olhar para o orçamento para a parte das despesas, porque é aquilo que mais nos preocupa. E a palavra orçamento realmente é uma palavra que tem muitos significados. Como disse, às vezes nas empresas falamos em orçamentos, falamos do orçamento de Estado. Se eu vou pôr o meu carro a arranjar, o senhor da oficina faz-me um orçamento para aquilo que vai ser o custo que vou ter com o carro.
Terá que fazer um retificativo.
Exatamente. E às vezes terá que fazer um retificativo. Mas o que é um orçamento familiar é algo muito mais simples e que não tem que ser mesmo complicado. No entanto, como dizia, embora o foco esteja nas despesas, a primeira ideia, o alicerce do orçamento familiar tem que ser o conhecimento das minhas receitas. Isto não é tão evidente assim. Claro que quem faz um orçamento faz sempre com base naquilo que recebe, mas o que eu quero aqui reforçar é, para começar a construir um orçamento, primeiro não é de cabeça. Quem diz que faz um orçamento de cabeça não está a fazer um orçamento familiar. É impossível eu ter de cabeça todas as minhas receitas e os meus gastos. O orçamento é um documento que tem que ser feito por escrito, seja no computador, seja numa folha de papel, mas tem que estar por escrito. E tem que começar pelas receitas, porque só quando eu tiver exata consciência daquilo que são as minhas receitas, é que eu vou poder decidir onde é que vou alocar as minhas despesas. Repare que fazer um orçamento dá muito mais liberdade do que não fazer um orçamento. Quem não tem um orçamento familiar está condicionado aos impulsos, está condicionado às circunstâncias da vida. Quem faz um orçamento familiar tem a liberdade de decidir como, quando e onde é que vai gastar o seu dinheiro. Isto, ao contrário do que possa parecer, não leva muito tempo, não é maçudo e dá-me liberdade na maneira como eu gasto o meu dinheiro. E temos que ser escrupulosos. Eu não posso dizer que ganho 500 euros, porque se calhar não ganho 500 euros, se calhar ganho 557.40, ou se calhar ganho 612.20, ou se calhar ganho 489.40, o que seja. Eu, muitas vezes, quando eu ajudo as famílias a fazer um orçamento familiar, estou a perguntar quais é que são as receitas e as pessoas dizem, é o meu salário, o meu salário é X. E depois eu pergunto, mas não há mais nada? Não há mais nada. E de repente lembro-me, não. Ainda há o abono, mas o abono é só 24 euros ou 25 euros, é tão pouquinho. Não interessa. Repare que 25 euros por mês são 300 euros ao fim de um ano. E as pessoas têm que ter esta consciência. O que quer que seja pouquinho, interessa muito no orçamento. O orçamento é aquilo que me vai permitir dizer onde é que para o meu dinheiro. Porque o dinheiro não desaparece, o dinheiro não se vai evaporar e desaparecer. Portanto, o orçamento começa pelas receitas e depois vou olhar para as despesas.
Portanto, nós estamos a falar aqui do orçamento, estamos a falar da questão de gastar bem o dinheiro, mas não estamos a falar da austeridade, não é? Eu posso, não, de facto, ir jantar fora, decidir que naquele fim de semana quero jantar fora ou fazer uma extravagância.
É mesmo esse o benefício do orçamento, é dar-me essa liberdade de tirar proveito e prazer. A vida, às vezes eu corro o risco, quando falo sobre estas temáticas, de estar a dar uma ideia de que eu quero que as pessoas sejam todas mas miseráveis, que andem
austeridade,
tudo,
no fundo, né? Que é a tal palavra que todos conhecemos.
E não é nada disso. O que é um orçamento é alguma coisa que me permite fruir e tirar prazer do dinheiro. O dinheiro é para gastar, tem que se gastar com critério. Nós vivemos numa cultura que é a chamada cultura do consumismo. E a cultura do consumismo faz com que eu me valorize por aquilo que tenho, né? As pessoas só se valorizam por aquilo que têm e não por aquilo que são, que é uma pena, porque nós somos ser humanos e não somos ter humanos. É uma brincadeira de palavras, mas é verdade pensar nisto. O que dá valor à minha identidade é o que eu sou, não é o que eu tenho. Mas realmente esta cultura do consumismo vai fazer com que eu esteja sempre pronto a gastar, porque há impulsos atrás de impulsos, e vamos começar agora a época de Natal e vai saber isso, portanto todas as pessoas vão querer compensar alguma, vão querer ter alguma demonstração afetiva ou compensar alguma falta de presença na vida com os presentes, não é? Vamos comprar, e esquecemos que quem tem um orçamento sabe valorizar aquilo que é, sabe fazer as opções onde é que quer gastar o seu dinheiro e tira prazer da forma como gasta o seu dinheiro. Porque se eu compro uma camisa, ou se eu compro um bilhete para um concerto, ou se eu faço uma opção de consumo, faço com a consciência de que aquilo é resultado de um trabalho que eu fiz, é resultado de um esforço e que me estou a permitir tirar prazer daquilo que foi o sacrifício que tive para conseguir ter este poder de compra.
Ou seja, era isso que eu queria chegar. Portanto, nós quando falamos da questão do orçamento e da poupança, falamos nesta perspectiva de poder gastar nas coisas que nos dão prazer e não naquelas que são mais fúteis, que são as chamadas compras por impulso. Ou seja, eu poupo hoje para, se calhar, daqui a um mês, ir àquele concerto.
Exatamente.
Se não poupasse, não teria dinheiro para comprar o bilhete.
Eu às vezes brinco com um tema que parece que é para deixar as pessoas mais deprimidas, mas não é verdade. Que é ter consciência daquilo que é o meu salário real e saber quanto é que isso representa o valor hora da minha vida. Porquê? Porque isto é a diferença entre o consumo e o consumismo. Ora, o consumo é uma coisa boa. O consumo faz com que a economia avance, é essencial, faz parte do PIB, é essencial para o país. Mas o consumismo não. Como é que eu consigo distinguir o que é o consumo do que é o consumismo? Tem a ver com a valorização do meu trabalho por hora. Isto é, em vez de fazer o salário líquido que recebo a dividir por 160 horas por mês, que é mais ou menos o que as pessoas trabalham, 40 horas semanais, 160 horas por mês, eu faço um desafio que é, o dinheiro que realmente eu tenho para gastar não é o meu salário líquido. É o salário líquido menos as despesas que já tenho só pelo facto de trabalhar. Porque há pessoas que se esquecem que para poder receber o seu salário têm que incorrer em algumas despesas.
Os transportes, por exemplo,
alimentação, o que seja. Ou seja, o salário líquido menos as despesas que tenho para trabalhar a dividir por 160 horas vai dar o meu valor hora para fazer as minhas compras. E isto é que vai fazer não uma lógica de castrar a minha vida, mas eu quero comprar um bilhete para um concerto. E percebo, aqui estão investidos 20 horas da minha vida de trabalho. Meia semana de trabalho estão neste concerto. Maravilha, maravilha. Vou valorizar mesmo bem. O que não pode acontecer é, eu não sei se posso ou não posso, surgiu uma mega campanha, uma mega oportunidade, os amigos estão-me a animar, vamos àquele concerto, né? Eu vou comprar e depois o mês fica curto. Como as pessoas costumam dizer, sobra mês, não é? Porque a pessoa não teve consciência que dos 22 dias úteis de trabalho, houve ali 20 horas, portanto houve ali 2 dias e meio de trabalho, que foram alocados só para aquele impulso do momento. Isso é o consumismo. O consumo não é dizer, sim senhor, isto representa X horas do meu trabalho e eu quero gastar e vou tirar prazer por isto.
Nós somos um povo educado para a poupança, ou seja, acha que nas escolas os miúdos já deveriam ser educados para esta questão da poupança? E questões financeiras, até porque uma boa parte dos portugueses ouvem falar em termos financeiros, aplicações bancárias, ações e por aí fora e não sabe.
Eu gostava de ser, eu, na vida gosto de ser otimista e adorava poder responder de uma maneira diferente a que lhe vou responder, mas é impressionante como nós nos estudos da OCDE estamos muito mal colocados a nível de literacia financeira e se formos a ver os níveis da poupança, Portugal neste momento atravessa um valor que nunca teve níveis de poupança tão baixos desde que há dados históricos, portanto estamos com os níveis de poupança mais baixos de sempre que o país já conheceu. Isto preocupa-me. No entanto, vamos aqui dar uma nota positiva, e ainda bem que falou desse tema das escolas, há sim uma consciência de que isto é um problema e que tem que ser tratado precisamente nas escolas. Já o Banco de Portugal e outras organizações estão a preparar-se para criar uma lógica de literacia financeira a partir das escolas. E eu acho isto muito positivo, porque eu comparo esta questão da literacia financeira, por exemplo, com a reciclagem. Não sei se se lembra, mas a reciclagem foi um tema que, na minha opinião, e acho que não é só na minha opinião, foi introduzido na nossa cultura pelas crianças. Foi a partir do momento em que as crianças começaram a reciclar e a chatear, passa a expressão, os pais de que era importante separar o lixo entre os diferentes caixotes, que nós adultos começámos a fazer a nossa reciclagem. E eu acredito que esta literacia financeira também vai começar pelas crianças. As crianças têm este poder de ser educadoras, às vezes, das gerações mais crescidas. E fazer uma educação financeira, uma literacia financeira a partir das escolas é essencial para uma mudança de uma cultura nacional.
Falou-me que, da questão da poupança e depois de muitos anos de poupança forçada, digamos assim, em Portugal, o crédito ao consumo voltou agora a estar mais facilitado. A que é que os consumidores devem estar atentos quando fazem, por exemplo, um crédito para comprar um carro, um eletrodoméstico ou até umas férias? Porque há quem faça créditos para ir de férias, não é?
Certo. O crédito não é mau. Uma pessoa pode ter realmente uma relação com o dinheiro.
Ou seja, não devemos olhar para ele como um bicho papão,
não,
é isso?
Não deve. Deve é perceber que quando eu faço um crédito eu estou a comprar dinheiro. Esta ideia, mesmo a nossa cultura, dizemos, e eu também digo, eu vou ali ao banco pedir um empréstimo. Isto é um bocadinho submisso, não é? Pedir um empréstimo, eu peço uma caneta e devolvo uma caneta. Eu vou ao banco comprar dinheiro e o preço do dinheiro está refletido na taxa de juros. Isto
até porque eu vou pagar mais do que aquilo que me é emprestado, não é?
E isso está refletido na taxa de juros. Se eu preciso hoje de 2 mil euros, Eu, se não o tenho, vou ter que ir comprar a quem tenha. O banco vende-me os 2 mil euros e diz, olha, o custo destes 2 mil euros é 12%, 13%, 14%, é a taxa de juro que vai aplicar. Portanto, olhar para a taxa de juro é essencial para perceber qual é que é o custo que eu vou ter com aquela opção de fazer o empréstimo. No entanto, há sempre outros critérios que uma pessoa deve ter, que é, não é pelo facto de haver facilidade de pagamento que eu tenho que necessariamente comprar. Eu tenho que perceber quais é que são as minhas reais necessidades. Isto é muito típico, por exemplo, no crédito sem juros. As pessoas dizem, vou comprar aquele televisor, o crédito sem juros. É verdade, o crédito é sem juros, é sem juros. Mas a questão é, eu se calhar tinha dito que ia comprar um televisor de 500 euros. Vou a uma loja e está uma campanha que me vende um televisor por 700 euros, crédito sem juros. Eu vou pagar 700 euros e vou acabar por comprar um equipamento mais caro do que aquilo que eu realmente tinha estabelecido para mim.
Aliás, o crédito sem juros é o apelo ao consumismo, não é?
É, e é o apelo também a uma lógica comportamental de pagar fracionadamente, que é eu perceber que não preciso estar preocupado em poupar para ter, eu vou conseguir pagar sempre ao longo do tempo. Eu lembro-me de uma pessoa, que não vou revelar evidentemente quem é, mas que uma vez recebeu um prémio e pensou assim, vou comprar um telefone que sempre quis, aqueles telefones topo de gama, e comprou o telefone numa lógica de crédito sem juros durante X tempo. E eu só perguntei isto a esta pessoa. Mas tu tens a certeza que nos próximos meses vais conseguir suportar essa prestação? Não era mais prudente e mais calculista conseguires poupar durante X meses e depois pagares a pronto? É porque a partir do momento em que assumo que tem essa prestação, se não a conseguir cumprir, o crédito sem juros esqueça, passa logo a ter penalizações elevadíssimas. Uma pessoa que faça um crédito sem juros para o que quer que seja e não consiga cumprir uma prestação, vai ter logo muitos encargos com aquela compra.
Ou seja, o crédito sem juros pode ser bom, por exemplo, para aquela pessoa que tem na mão o valor final da compra, mas em vez de disponibilizar de imediato, pode ir disponibilizando mensalmente?
Sim, por exemplo, isso pode ser uma boa técnica. O crédito sem juros só me deve chamar a atenção do seguinte. Eu estou a assumir um compromisso daqui para a frente. Pronto. E não quero gastar o dinheiro hoje, é uma opção, e quero gastá-lo no futuro. Tenho a criar as condições de possibilidade para conseguir cumprir com essa responsabilidade financeira. Que eu não posso dizer, a partir do momento em que tenho uma responsabilidade financeira, seja sem juros, seja com juros, que o problema é dos outros, que isso também acontece. Eu tenho às vezes pessoas que vêm ter comigo e dizem-me assim, se eu não pagar o crédito é problema do banco. Não é problema do banco, é problema da pessoa. Certo.
Não, certo, eu estava aqui a ouvi-lo e a pensar que também há uma outra questão, que é a questão da taxa de esforço. Ou seja, é importante que a pessoa, no seu orçamento familiar, também inclua isto que os bancos incluem quando se faz um crédito.
Sim, é evidente. É muito importante a pessoa ter consciência que a sua taxa de esforço deve ser calculada também por si, isto é, o rendimento que fica disponível depois de reduzidos os encargos fixos que tenho, nomeadamente com os empréstimos, para perceber até que ponto é que eu tenho margem ou não tenho margem para assumir uma nova prestação.
É isto que se chama a taxa de esforço.
Isso é que se chama a taxa de esforço. E é essencial que a pessoa perceba que quando o banco lhe recusa um crédito, não está a ser mau. O banco, quando lhe recusa um crédito, está a fazer um ótimo trabalho. Às vezes é muito mais preocupante quando o banco aprova um crédito que a pessoa depois não vai ter capacidade de cumprir do que alguém que recusa o crédito. Eu faço este apelo, não fiquem chateados, não entrem em conflito com o banco pelo facto do banco vos recusar um empréstimo, porque muitas vezes esse é o sentido maior, é a maior ajuda que o banco me pode fazer.
Oh, João, e como é que se explica então que uma pessoa procura um banco que recusa o crédito, procura outro que recusa o crédito, depois há um terceiro que aceita?
Provavelmente...
O critério não é o mesmo?
Pode não ser, e isso vai estar refletido na taxa de juros. Repare, quanto mais fácil é o crédito, mais cara é a taxa de juros. Porquê que um crédito de habitação tem uma taxa de juros tão baixa? Porque não é fácil ter um crédito de habitação. Eu tenho que ter um imóvel para dar como garantia. Há todo um processo muito burocrático para conseguir ter um crédito de habitação e tenho taxas de juros muito baixas. Já reparou que, por exemplo, um cartão de crédito, às vezes eu até o faço porque me querem vender uma máquina de café ou um telemóvel como um benefício associado. Ou seja, o cartão de crédito é uma arma poderosíssima que nós temos no bolso, que pode ser bem utilizado, mas muitas vezes não é bem utilizado, que não é mais do que um crédito pessoal que está no meu bolso e que eu posso usar quando quero. É curioso pensar nisto, mas na teoria e na prática, uma pessoa desempregada até pode usar um cartão de crédito. Isto
porque
é um
tem
perigo,
dinheiro, não é?
Porque tem o dinheiro. Isto é um perigo muito grande. Se é assim tão fácil ter este crédito, se há este risco associado, então a taxa de juros é muito elevada. Uma taxa de juros de um cartão de crédito, estou a falar de TAEGs e não das TANs, pode ir aos 20%. Hoje em dia, e antigamente, podia ir quase aos 30%. Ou seja, cada prestação que eu estou a pagar uma brutalidade de juros. Por isso, se o crédito foi-me recusado numa instituição, foi-me recusado noutra, e eu depois...
Ainda bem, não é? Que foi recusado, se calhar.
Ainda bem que foi recusado, porque se calhar a que me vai financiar está-me a financiar com critérios de riscos mais alargados e está a assumir um risco maior e vai-me ficar mais caro a mim.
Eu sei também que o João tem uma grande experiência em renegociação de créditos. O que é que pode ser feito para negociar as prestações com um banco ou com uma seguradora?
Eu diria que, tanto com as seguradoras como com os bancos, nós temos que ter consciência que, felizmente, vivemos num mundo em que há concorrência. E a concorrência traz exigência. Isto é, os bancos e as seguradoras refugiam-se muito num estatuto de inércia que habita dentro de cada um de nós. Nós somos muito, temos uma inércia muito grande que faz com que não tenhamos a motivação necessária para negociar algumas condições. E se os bancos perceberem que correm o risco de perderem um cliente, vão ter uma maior abertura para conseguir negociar. Ainda assim, gostava de deixar este alerta. Existe uma legislação, um decreto-lei de 2012, que as pessoas não conhecem, em regra geral, e deviam conhecer, e os bancos, inclusivamente, tiveram a obrigação de comunicar a todos os clientes este decreto-lei, mas comunicaram de uma forma que quase ninguém conseguiu ouvir, comunicaram muito baixinho, que é o decreto-lei PARI-PERSI. O que é que significa o PARI e o PERSI? PARI são as iniciais da palavra, da expressão Plano de Ação para o Risco de Incumprimento, e o PERSI significa Procedimento Extrajudicial para Regularizar Situações de Incumprimento. O que é que eu quero dizer com isto? É que este decreto-lei ajuda os clientes a regularizar situações de incumprimento, ajuda os clientes a negociarem com os bancos novas formas para não caírem em risco de incumprir. Portanto, clientes que estão em risco de incumprir têm este decreto-lei que os ajuda a negociar com os bancos de uma forma em que, sim, têm que cumprir uma série de requisitos de prazos para entregar documentação, há uma série de burocracias associadas, como em muitas coisas do nosso país. Contudo, os bancos não podem cobrar nenhuma comissão de análise, têm a obrigatoriedade de analisar o meu caso em determinado prazo, não são obrigados a mudar as condições do meu contrato, mas são obrigados a analisar, sem me cobrar nada por isto, analisar melhores formas de conseguir cumprir com as minhas atuais responsabilidades de crédito. Independentemente de tudo isto, também pode sempre procurar, então nos seguros isso é típico, procurar um mediador de seguros ou alguém que faça este trabalho de intermediação por si, que regra geral não cobra ou só cobra em caso de sucesso, e a pessoa está no seu trabalho normalmente e alguém está a trabalhar por si essa negociação e essa procura de melhores condições.
Nós falamos um bocadinho, há pouco falamos sobre a questão de educar os mais novos e educar as pessoas para estas questões do dinheiro, para as questões financeiras. Não deveríamos também fazer o processo ao contrário, simplificar também da parte das instituições? Muitas vezes a sensação que os cidadãos têm é que os bancos, as seguradoras, são uma espécie de bicho-papão. Estão sempre à procura da primeira oportunidade para ir lá sacar o dinheiro.
Devíamos, e eu passo a publicidade, e é mesmo isso que nós pretendemos. Ou seja, como começámos esta conversa, o doutor Finanças procura ter essa proximidade, e por isso é que não usa gravata, e por isso é que tem esta postura de descomplicar a linguagem bancária. As pessoas não sabem o que é um spread, não sabem o que é o Euribor, assinam contratos e não
até
percebem.
AMG, não é?
Até a AEG, a TAN, e não sabem o que é que estão a fazer, muitas vezes numa carência de capital. Eu estou a dizer não sabem, estou a generalizar.
Mas a maioria não sabe, a maioria terá dificuldades em perceber, não é?
E é essencial, e passa a publicidade, e eu motivo-me no meu dia-a-dia muito por isto. Ou seja, uma das coisas que eu gosto bastante é quando as pessoas vêm ter comigo e dizem, e como lhe digo, pode ser a pessoa com formação mais elevada ou com formação mais básica, e dizem, João, eu preciso da sua ajuda, porque eu tenho umas prestações muito elevadas e eu preciso de alguém que me ajude para renegociar estes créditos. E eu telefonar-lhe, passado 15 dias, 3 semanas, a dizer, olha, está a ver este crédito que tinha nesta instituição? Ficou a pagar menos mediante estas condições, se calhar alargando o prazo, se calhar houve mesmo a redução de taxa de juros, o que seja. E isto é alguma coisa que motiva muito o meu dia-a-dia, que é trazer poupanças para os clientes, única e simplesmente porque há aqui uma inércia por parte dos clientes de negociar e porque os bancos gostam de complicar. E quando encontram alguém, não é tipo agora para dizer que sou melhor que os outros, mas quando encontram alguém que sabe falar a linguagem deles e que os encosta um bocadinho à parede, então aí
a conversa é outra, não é?
A conversa é outra, é verdade.
João, nós falamos da questão da poupança, começamos por aqui a nossa conversa dizendo que todos os portugueses, ou a grande maioria dos portugueses, consegue efetivamente poupar, se quiser, e se seguir aqui algumas dicas que começou por nos dar. No entanto, os juros bancários dos depósitos, por exemplo, têm estado bastante baixos. Para que poupar? Não é? Muitas pessoas perguntarão para que poupar, mas, e faço a questão de outra maneira, que é, aqueles que conseguem poupar, como é que devem rentabilizar essas poupanças? Quais é que são as alternativas mais rentáveis neste momento e seguras, naturalmente, para aplicar o dinheiro?
Pronto, falou aí dois termos muito importantes que estão correlacionados, que têm a ver com o retorno e o risco. Portanto, se eu estou a procurar investimentos seguros, tenho que perceber que o meu retorno vai ser sempre mais baixo, porque a taxa de juros é sempre o pagamento por um risco que eu estou disposto a correr. Se eu estiver disposto a correr determinado tipo de risco, vou poder investir em determinados produtos que me poderão vir a trazer, e estou sempre a falar no futuro, porque uma pessoa não pode garantir o futuro, poderão vir a trazer maiores rentabilidades, sendo que a regra de ouro é um ditado popular muito sábio, que é não pôr os ovos todos no mesmo cesto. Isto é, uma pessoa tem que diversificar. Eu não posso colocar todo o meu dinheiro num produto e depois esse produto correr mal e fico sem nada. Para mim é essencial que antes de se começar a pensar como é que eu vou fazer aplicações financeiras do meu dinheiro, tenho que primeiro perguntar-me duas coisas. Uma, tenho uma conta de emergência? O que é esta conta de emergência? Para mim, uma conta de emergência deverá ser uma conta que tem um valor que corresponde entre 3 meses a 6 meses daquilo que são as minhas despesas essenciais, ou seja, aquelas despesas com as quais eu tenho mesmo que ter para poder viver. Esse valor, vamos supor que em casal era 1.000 euros mês, tem que ter numa conta 6.000 euros. Pode ser muito, mas é esta a noção que a pessoa tem que ter. Este dinheiro é o que eu, enquanto casal, preciso ter para os próximos 6 meses, chamada conta de emergência. Só a partir do momento em que eu tiver essa conta é que eu posso pensar em diversificar e em investir em determinados tipos de produtos. Mas ainda assim, ainda antes de pensar em investir em determinados tipos de produtos, eu costumo sempre falar de um produto, que é um bocadinho brincadeira, mas que é importante termos esta reflexão. Um produto que não tem qualquer risco, que tem uma taxa de retorno elevadíssima e que não tem qualquer tributação. O Estado não vai cobrar qualquer imposto sobre isto. E que produto é este? É o desendividamento. Isto é, se eu estou a pensar em investir num fundo de investimento, em produtos estruturados, o que seja, e tenho créditos onde estou a pagar taxas de juros 10, 11, 12%, se eu conseguir utilizar esse dinheiro para amortizar esses créditos, estou a conseguir fazer com que nos próximos 2, 3 anos, faz de conta que seria esse o período que ainda me faltava pagar esse crédito, não vou estar a pagar juros na ordem dos 10%, ou seja, tive um não custo de 10% ao ano.
Um bocadinho aquilo que se vê da dívida portuguesa lá fora, não é? Quando o governo antecipa pagamentos à troika, não é?
Exatamente, portanto, está a garantir que não vai estar no futuro a pagar um determinado tipo de custo por esse financiamento e está a reduzir esse custo, ou seja, é o melhor investimento que eu posso fazer e não tem qualquer tributação, não tem qualquer risco, é o investimento do desendividamento. Todos os outros, então sim, aí eu volto a dizer, é diversificar, há quem queira correr mais risco, há quem queira correr menos risco, é importante também conhecer aquilo que é o meu perfil de investidor, há investidores que têm um perfil mais conservador, há outros que têm um perfil mais agressivo, outros que são mais moderados, mediante aquilo que é o meu perfil, eu vou investir em alguns tipos de produtos financeiros que existem pelo mercado. Mas não vale a pena estar a olhar para estes investimentos numa lógica de jogo, porque não se joga, né? Jogar é no casino, né? Não se joga com o dinheiro investe-se, e não vale a pena estar a olhar para estes investimentos se tiver muitos créditos ainda por pagar, porque mais vale acabar com eles rapidamente para não estar a pagar essa taxa de juros do que estar a procurar retornos em investimentos que têm algum risco.
Só para terminar, os certificados de aforro, que é seguramente das aplicações que as pessoas mais conhecem de todas as idades, continuam a ser dos mais seguros?
Sim, os certificados de aforro têm a garantia que só se o Estado for à falência, não se prevê que isso venha a acontecer. Não, mas estamos a rir, mas por exemplo, os depósitos a prazo, que as pessoas também acham que são muito seguros, e é verdade, também tem um risco associado, que é o risco dos bancos ir à falência. Nós, se calhar, há 10 anos atrás, ríamos, um banco ir à falência, e hoje em dia, se calhar,
já vimos vários, não é?
Porque, se calhar, isto pode acontecer, embora até hoje, que eu saiba, ninguém perdeu dinheiro com os depósitos a prazo por estes bancos que foram à falência, é porque existe o Fundo de Garantia dos Depósitos, que salvaguardaria,
euros, não é?
Sim, exatamente, salvaguardaria esses valores. Mas, em relação aos certificados de aforro, já foram muito mais interessantes do que são hoje em dia.
Quando diz interessantes, era em termos de rendimento.
Rentabilidade. Sim. Neste momento, a rentabilidade, e tem interesse se tiver algum tipo de permanência, a rentabilidade está associada à Euribor a 3 meses mais 1%, que é esta série D. No passado já foi mais de 1%, portanto é sempre, em princípio, melhor do que um depósito a prazo, porque um depósito a prazo hoje está quase nos 0%, portanto os certificados de aforro pelo menos 1% dão, e depois tem um prémio de permanência que começa a ser interessante, sobretudo a partir do 6º ano, 6º, 7º, 8º ano, começa a ser interessante.
Portanto, há que estar atento, que nem sempre existem, não é? Certificados de aforro disponíveis no mercado. João, muito obrigado por ter estado aqui connosco no Lusofonias.
Obrigado, eu. Foi um prazer.
Se um dia alguém pergunta por mim, diz que vivi para te amar. Antes de ti só existi, cansado e sem nada para dar. Preces, peço que regresses, que me voltes.
talvez devagarinho possas voltar a aprender.
Em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe aqui algumas sugestões para esta semana. Na terça-feira, a partir das 10 da manhã, vai haver em Matosinhos uma conversa sobre o contributo da economia social e solidária para o desenvolvimento sustentável. Organizada pela Associação A3S e pelo Instituto Marquês Vale Flor, vai decorrer no Centro Incentivar a Partilha. Também na terça-feira, os leigos para o desenvolvimento fazem uma sessão de apresentação em Viseu, às 9 da noite, na Escola Superior de Tecnologia e Gestão. Já sabe que encontra toda a informação sobre estas e outras iniciativas no Facebook do Lusofonias. E assim, chegamos ao final de mais um Lusofonias, hoje dedicado à gestão das nossas finanças pessoais. Lusofonias é um programa da FEC, da Fundação Fé e Cooperação, em parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana.
Não namores os franceses, menina. Lisboa, Portugal é meio às vezes, mas certas coisas não perdoa. Vê-te bem no espelho desse honrado velho que o seu belo exemplo atrai. Vai, segue o seu leal conselho, não dês desgostos ao teu pai. Lisboa, não sejas francesa, com toda a certeza não vais ser feliz. Lisboa, que ideia daninha, vaidosa alfacinha, casar com Paris.
Lisboa, tens cá namorados que dizem coitados com as almas na voz. Lisboa, não sejas francesa, tu és portuguesa, tu és só para nós. Tens orgulho às lindas fardas, menina Lisboa. Vê lá bem para quem te guardas, donzela sem recato em jogo. Tens aí tenentes bravos e valentes, nados e criados cá. Vai, tenha modos mais decentes, menina caprichosa e má. Lisboa, não sejas francesa, com toda a certeza não vais ser feliz.
Lisboa, que ideia daninha, vaidosa alfacinha, casar com Paris.
Lisboa, tens cá namorados que dizem coitados com as almas na voz.
Lisboa, não sejas seja os franceses, tu és portuguesa, tu és só para nós. Com toda a certeza não vais ser feliz.
Lisboa, que ideia daninha, vaidosa ou facinha, casar com Paris.
Lisboa, tens cá namorados que dizem coitados com as almas na voz.
Lisboa, não sejas francesa, tu és portuguesa, tu és só para nós.
Lisboa.
Não sejas francesa, tu és portuguesa, tu és só para nós.